E no programa temática desta manhã, como referimos, vamos ter mais uma vez a participação em nosso programa do professor da Universidade de Passo Fundo, Júlio César Giacomini, que é coordenador também do Balcão do Consumidor em Lagoa Vermelha. Nós falamos há alguns dias sobre essa questão da reforma tributária proposta pelo governo do estado do Rio Grande do Sul, e na entrevista o professor detalhou muitos dos aspectos que faziam parte desse primeiro pacote enviado para apreciação dos deputados. Ao que parece, após diálogo com deputados e entidades sociais, o governador fez alterações nesse projeto de reforma tributária. E nós queremos saber mais sobre isso com a avaliação do professor Júlio, que é especialista nessa área. Professor, muito bom dia.
Bom dia, Flávio. Bom dia, ouvintes dessa prestigiada emissora de veículo de comunicação social de Lagoa Vermelha e região, com ampla audiência regional. Bom, nós tivemos aí alguns avanços nesse sentido, né? Depende da ótica com que se encara, né? Nós dizíamos anteriormente que isso era uma proposta, né? E que naturalmente poderia passar por ajustes e que a última palavra sempre era do Poder Legislativo, né? Vocês da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. O que surgiu nos últimos dias, então? Né? Como fruto de todo esse diálogo mantido pelo governador, de todas as visitas regionais, dos diálogos com as entidades de classe, com a classe política também, né? O governo está reajustando sua proposta. É claro que isso ainda, né? até o momento da votação no plenário, ainda poderá ser objeto de algum ajuste. Mas, a princípio, o que chama atenção, né? Do que tem de novo agora, esta semana, né? O governo previa trabalhar apenas com duas alíquotas, né? uma de 25% e uma de 17%. Então, agora você criou uma terceira alíquota de 12%. Aliás, na verdade, já existia 12, 18, 20, 25 e 30, né? A ideia era reduzir para 25 e 17, né? Então, agora, manter essa alíquota de 12, né? E aí ela atinge aí os seguintes produtos de uma forma escalonada, né? Produtos alimentícios que atualmente são isentos, tais como hortifruti granjeiros, tais como leite pasteurizado, ovos, pão francês, maçãs e peras, né? Isso aí, então, está zero hoje, 2020, passaria para 7% em 2021 e para 12% em 2022 em diante, tá? Existe também um outro grupo, que são a cesta base dos alimentos, que atualmente estão com uma alíquota efetiva de 7%. Qual é a ideia? É que isso passe para 12%. Aí se inclui, por exemplo, a erva mate, né? Havia uma resistência muito grande, né, na questão da erva mate, que estava tributada, então, com a alíquota efetiva de 7%, e iria para 17%, agora vai para 12% em 2021. Né? E na questão do óleo diesel e do gás, né, fica mantida a alíquota de 12%, que iria para 17%. Né? Mas em contrapartida a essas alterações, né, porque tudo é aquela questão da equalização. Do que perde e do que ganha. A ideia é de neutralidade, né? Que não perca e nem ganhe. Mas para poder fazer tudo isso, e também na questão do IPVA, né? Que também sofre alguma alteração, né? Veja que a ideia era botar de 3 para 3,5 de uma forma uniforme, né? Então agora existe a proposta de um escalonamento.
E essa alteração, professor Júlio, estaria relacionada, no caso do IPVA, à potência do veículo, isso?
Perfeitamente, né? Então, haveria uma manutenção do 3% para veículos com até 80 HPs, né? Segundo informa o governo do estado, isso atingiria 35% da frota gaúcha. Aproximadamente a terça parte, portanto, né? Mas, em compensação, para manter esse 3%, aí os veículos acima de 120 HP vão passar para 4% em vez do 3,5%. Né? Tem uma outra faixa de 101 a 120 HP que vem para 3,75, acima do 3,5% também previsto, para poder bancar a manutenção daquela terça parte lá no 3%. E ainda a faixa dos 80 aos 100 HPs, que fica, então, com 3,5% da proposta original, né? A outra alteração substancial foi a questão da isenção, né? Inicialmente o projeto previa que veículos até 40 anos seriam taxados, né? Hoje até 20, né? Que nessa proposta sendo construída aí, a isenção passaria a acontecer apenas para veículos com mais de 30 anos. Então, alguma coisa intermediária entre, em vez de ir para 40, iria para 30, né? Quanto ao IPVA, seria isso.
Tem uma alíquota que chega a 4% para veículos acima de 120 HP, professor?
Isso. Então, são veículos de maior preço, né? Então, aí também se faz alguma coisa nesse sentido, né? É uma ideia de progressividade aí, né? Está se utilizando a progressividade em razão da potência, né? Então, tem a questão também que é muito relevante, que é a questão das chamadas blue chips, né? Que são as alíquotas lá que incidem, né? Sobre o combustível, sobre as comunicações, sobre a energia elétrica, né? Então, isso aí que a ideia inicial era trazer para 25%, agora vem para 27%. A queda daí é um pouco menor, né? Então, aquele raciocínio que nós fazíamos aqui, com base no que o governo do estado informou que cairia 31 centavos por litro, isso aí fica prejudicado, né? Porque não vem mais para 25%, vem para 27%. Então, na proporcionalidade aplicando, eu acho que cairia em torno de 18 centavos por litro, em razão da adoção dessa alíquota de 27%.
Bom, essas mudanças, professor, em alíquotas de ICMS, no IPVA, no combustível, mais ligados à produção e à movimentação de recursos, de mercadorias, que é o ICMS, isso pode impactar no bolso do consumidor, uma vez que a maioria dos impostos acabam sendo repassados aí para quem adquire os produtos?
Na verdade, nós já estamos impactados, né? Porque nós estamos com a alíquota elevada. Tem que pensar que a alíquota geral do ICMS ela foi elevada provisoriamente até o fim de 2021, isso alguns anos atrás, lá no governo Sartori, né? De 17% para 18%. Ah, então, isso já impactou no nosso bolso, já impacta no nosso bolso. E que agora, apesar dessas alterações, nessa parte que está mantida, ela vai ser trazida para 17%. Então, vai reduzir, né? Do mesmo modo, foi elevado de 25 para 30 lá naqueles produtos, as chamadas blue chips ali, né? E isso está sendo trazido para 27, então isso impacta positivamente no nosso bolso, né? De qualquer forma, o alívio não é tão grande quanto se viesse para 25, mas é um alívio, vindo de 30 para 27, né? Então isso aí desonera consumo, por assim dizer. Também havia a ideia de elevar alguns produtos para 17%, eles vão ir para 12%. Né? Alguns que estão sendo tributados com 7%, por exemplo. E foi mantida a isenção também para alguns produtos lá da cesta básica. Um pequeno grupo de produtos da cesta básica foi mantida a isenção. Então, na verdade, se fez um ajuste, se retirou, sim, um pouco menos do que se previa inicialmente, né? Se retirou, sim, tributo incidente sobre o consumo, que é o que pesa no nosso bolso no dia a dia, né? E se transferiu em parte lá para o patrimônio, né? Na questão do tanto do imposto de transmissão, que é a transmissão do patrimônio, tanto doação como no causa-morte, início se manteve a proposta original do governo, como também no IPVA, né? Só que o IPVA com esse reescalonamento de alíquotas aí, levando em conta uma progressividade em razão da potência do veículo automotor.
Professor Júlio, uma questão que o governo defende é que, sem essa reforma, o Estado perderá 2,8 bilhões de reais em arrecadação e, desses, quase 850 milhões seriam para as prefeituras. E, o senhor acredita que, com essa reforma, realmente o Estado, né, vai ter um fôlego maior? Ou nós estamos só trocando de bolso, mudando o nome de quem paga?
Na verdade, é uma história, né? Nunca é contada na integralidade, né? Quando diz que vai perder, é porque esse aumento da alíquota que ocorreu no governo Sartori, ele é provisório, ele termina em 31 do 12, né? Então, De qualquer modo, se ninguém votar nada, né, a alíquota cai para 17%, a alíquota geral em janeiro, né, e a alíquota, né, que é aquela desses produtos que são tributados com 30% hoje, cai para 25%. E a partir daí é que ocorre a perda dos bilhões. Né? Então não é que tu vai perder se não for renovado. Mas isso é quase um fundo de pagamento. Né? Para quem já está pagando parcelado com dificuldade. Tá? Então é isso aí. E na questão das prefeituras, nós temos que entender que a quarta parte do ICMS, o ICMS é um tributo de competência estadual, mas do produto de arrecadação dele, o Estado tem que entregar a quarta parte para os municípios através de um fundo de participação. E é isso que seria a perda do município. Tá? Se o Estado perder 2 bilhões, se perde a quarta parte desses 2 bilhões. É isso aí.
Perfeitamente. Professor Júlio, dentro desse panorama, há expectativa de que essa reforma seja votada ainda nesta semana pelo prazo que está expirando de ter para colocar ela em prática a partir de 1º de janeiro. Então, essa semana passa a ser decisiva para as pretensões do governo.
Eu acho que deve haver um pedido de urgência da parte regimental lá, que vai forçar a votação, o início da votação, pelo menos, para essa semana, tá? Tem que ser concluída no mês de setembro, em respeito ao princípio da noventena, né? É, para vigorar em 1º de janeiro do ano subsequente, é preciso aprovar a lei este ano e pelo menos 90 dias antes do dia que quer iniciar a cobrança, que no caso é 1º de janeiro. Então só existe o espaço do mês de setembro para isso, né?
Perfeitamente. Professor Júlio, mais uma vez queremos agradecer a sua participação aqui no programa, nos trazendo essas informações, comentando sobre as mudanças nessa reforma, essas variações que ocorreram aí nos últimos dias, e como o senhor falou, antes da votação final ainda poderemos ter novidades nesses quesitos, né?
Com certeza. Então eu fico muito agradecido pela oportunidade, um grande abraço a você, Flávio, para os ouvintes do teu programa, aí, que eu sei que é muito conceituado, tem grande audiência na região. Tenhamos todos uma boa semana e vamos acompanhar, né? Estaremos acompanhando detidamente o que é que vai suceder lá na Assembleia Legislativa.
Com certeza. Então, conversamos com o professor Júlio César Giacomini, coordenador do Balcão do Consumidor da UPF em Lagoa Vermelha, né? Ele que é especialista nessas questões econômicas. Nós vamos para o nosso intervalo comercial, voltamos em seguida.